Boa tarde. Palavra de Deus, ela é maravilhosa. Que bom que você está aqui. Que bom que podemos nessa tarde orarmos juntos. Que bom que seja agora um momento de milagre também para você e para sua casa. Eu sei que é uma tarde de oração. Todas as quintas-feiras, das 3 às 4, nós oramos aqui no ministério. Mas, pelos acontecimentos, estamos fazendo online nessa quinta-feira. Mas parece que me deram uma notícia de que o governo já liberou as reuniões nas igrejas, então será maravilhoso. Mas antes de nós orarmos, eu sei que você também tem uma petição com você, tem algo que você deseja no seu coração, estou aqui com a Cici, e nós estaremos orando por aquilo que está em você, no desejo do seu coração. Então vamos começar a reunião orando, no seu lugar mesmo, onde você estiver. Fecha teus olhos, comece a adorar a Deus. Não importa sentada ou de pé, andando ou parada, o que importa é o seu coração. Deus está olhando o seu coração. Papai, nós te damos graças nessa tarde. Te damos graças. A tua palavra, ela é poderosa. Eu não sei o que essa pessoa que está junto comigo está necessitando. Eu não sei porque ela parou tudo para ficar por um momento orando junto conosco. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei também que a tua boa mão, Pai, está sobre ela, sobre a casa dela. Eu sei que a tua boa mão está sobre toda a terra, Pai, para abençoar. Nesse exato momento, a tua boa mão está sobre todos os continentes da terra. Está sobre toda a terra. A tua glória cobre a terra, Pai. Abençoando vidas, pessoas. Abençoando corações abertos que estão nesse exato momento. Clamando pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro. Deus criador de todas as coisas. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Obrigada por essa tarde fantástica, poderosa, maravilhosa, aonde o Senhor levanta a igreja em poder e glória. Obrigada, Pai, porque todos os medos e temores são derrubados dos corações que estão comigo nesse exato momento. Todo medo, todo temor, Pai, é arrancado agora dos corações, em nome de Jesus Cristo. Obrigada por este momento de milagre na vida de cada pessoa e que ela saiba que o Senhor, sim, responde ao clamor do coração. Amém. Antes de continuarmos, eu quero começar lendo Joel. Não sei se você já leu o livro de Joel, a promessa maravilhosa que tem nos últimos dias. Escrito aqui no livro de Joel, o profeta Joel. Aqui no capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Joel, só que eu vou ler a tradução da Bíblia King James. Que é uma tradução que eu acho que vai ficar bem mais clara no seu coração. E o profeta Joel, ele começa dizendo: fazei soar a trombeta por toda Sião. Daí o alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor já está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu nem jamais se verá nas gerações futuras. É aqui que começa a minha parte e a tua parte. Enquanto a terra está cheia de trevas, existe um povo, um exército levantado em grande claridade. Você faz parte desse exército. Nós fazemos parte. E um soldado tem que ser muito bem treinado. E quais são os treinos que nós temos que ter? Das mudanças de transformação no seu íntimo. De jejum. Agora é tempo de jejuar. Como você nunca jejuou antes, agora é tempo para você jejuar. É tempo para você adorar como você nunca adorou antes. É tempo de você orar em línguas como você nunca orou antes. É tempo de louvor, é tempo de meditar na palavra como você nunca meditou. E principalmente, é tempo da palavra estar na sua boca como nunca esteve antes. Ele continua dizendo: diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas Atrás deles fica um deserto arrasado, sim, por onde passam nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Vão saltando sobre o topo dos montes com estrondo semelhante ao de carros de guerra, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Nós somos um povo poderoso e nós temos que estar preparados para o combate. Perante eles, os povos se contorcem apavorados e aflitos. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros destemidos e violentos. Escalam muralhas como soldados. Todos marcham em disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. Sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante desses salteadores, toda a terra se atemoriza e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército. Como são poderosos que obedecem ao seu comando. Como é tremendo o dia do Senhor. Como será terrível, quem poderá suportá-lo? Nessa tarde, essa é uma palavra de encorajamento. Porque nós fazemos parte de um exército maravilhoso e poderoso. Esta é uma palavra que Deus deu ao profeta Joel há muitos anos. E ela se cumpre. E nós estamos vendo o tempo dele, disso acontecer aqui na terra. Não é para você ter medo, meu amado, minha amada, não tenha medo. Traga a memória o que dá esperança para você nesses tempos difíceis. Comece a ler a palavra de Deus. Lembra das pragas do Egito. As pragas vieram sobre o Egito, mas não no arraial de Israel. Não na casa deles. Nada acontecia com eles. Porque a boa mão de Deus estava sobre cada um. A boa mão de Deus está sobre você que confia nele. Fique atento à palavra de Deus. Não tenha medo. Nenhum mal irá lhe acontecer. O diabo tem medo que você ore. O diabo tem medo que nessa tarde você abra sua boca e você comece a orar. Que ele tem medo que você comece a erguer teus braços e declarar a verdade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a tua cidade, a tua nação. Ele tem medo. Porque ele sabe que se você abrir a boca e der autoridade a Deus, tudo que você orar de acordo com a palavra do Pai vai acontecer. Tudo que temos que fazer é nos posicionarmos em fé, ministrando a palavra para nós mesmos. Antes de continuarmos, eu quero ler, pega comigo Neemias. Também peguei, eu imprimi o capítulo 4 de Neemias e o capítulo 6 de Neemias. É uma tarde de oração, sim, mas é uma tarde também que eu quero que você medite no que está na palavra de Deus. Porque isso aqui é uma instrução para você e para mim. O livro de Neemias é um livro lindo, maravilhoso. Neemias era um copeiro do rei. E a função dele, antes que o rei tomasse qualquer vinho, qualquer bebida, ele como copeiro, essa era a posição dele. Para que o rei não fosse envenenado, ele bebia primeiro. Então era uma posição muito respeitada. E não era qualquer pessoa que poderia ser copeiro do rei naquela época. Era uma grande posição. E Neemias, ele tinha esse lugar junto ao rei. E quando o irmão de Neemias chegou de Jerusalém, deu a ele notícias de que a cidade estava totalmente arrasada. Não havia mais muros. A dificuldade que o povo estava enfrentando, Neemias foi diante de Deus e começou a orar. A sua casa está enfrentando algum problema? Vá diante de Deus e ore. Faça isso, experimenta isso. Porque é de graça. Não deixa o diabo dizer para você que Deus não vai ouvir a sua oração. Não deixa o diabo mentir para você dizendo que a tua oração é nada. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então o seu Pai ouve o clamor do seu coração. O seu Pai está atento ao clamor do seu coração. Não baixe guarda. E Neemias foi diante de Deus e orou. E Deus derramou graça no coração do rei a favor de Neemias. E quando o rei perguntou para Neemias, o que você tem? O teu semblante está caído, Neemias. Ele contou o que acontecia. E o rei disse: vá, vá e faça o que você tem que fazer, Neemias. E deu toda a condição para Neemias ir a Jerusalém. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele olhou a situação da cidade. E ele começou a entender que tinha que os muros da cidade caídos tinham que ser levantados. E aqui no capítulo 4, conta como que foi a defesa de Neemias diante dos adversários. Como que ele encorajou o povo, como que foi a construção dos muros. Talvez a sua vida esteja destruída. Você olha e esteja tudo fora de lugar, tudo errado. E você já ouviu a palavra. É hora de você começar a construir. É hora de você começar a se levantar na força e no poder do Espírito Santo. A construção acontecia ao redor dos sentimentos, das emoções. O povo estava completamente arrasado. Então, nessa tarde, que essa palavra traga um bom ânimo para você. Para você entender que você não está sozinho. O diabo não pode destruir a sua casa, a sua família. Porque Deus tem uma palavra maior. Deus deu a você autoridade. Se levante nessa tarde, nessa autoridade. Jogue embora os medos e temores do seu coração. E como que você joga? Não é você jogando o seu óculos de grau e pisando em cima. Dizendo: não vou mais usar óculos. Porque Deus me curou. Sim, Deus te curou. E se levante nessa força, nessa posição. E comece a dar passos, dando glória a Deus. Porque vai chegar uma hora que você vai colocar os teus óculos. Eles não servem mais para você. Porque você enxerga, você foi curada e sarada. Aquilo que ele conquistou se manifestou na sua vida. Agora, quando você vê o mundo perdido, correndo com medo, trancado em suas casas, comece lutando contra esse medo no seu coração. De que jeito? Lá no seu quarto, dizendo: Pai, a tua palavra me guarda. A tua palavra guarda a minha casa. A tua palavra é a verdade, Pai. E ora em línguas e adora. E o medo vai embora, o medo vai embora, o medo vai embora. E você vai agindo naturalmente, sem temor no seu coração. Porque a sua pátria não é aqui. Lembra, você é forasteiro. Num mundo que jaz em trevas, você é forasteiro. Você é luzeiro do mundo. Quando Deus olha para você, você é luzeiro. Você tem a força do céu com você. Não deixa o diabo tapar a tua boca. Não deixa. Eu estou te chamando para falar a verdade a respeito da sua própria vida, da sua casa, dos teus filhos. E aqui no capítulo 4 de Neemias, no versículo 1, olha só. Sambalate significa Satanás. Sambalate era aquele que estava contra Neemias e contra a construção. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado. O diabo fica irado quando você ora. O diabo fica irado quando você se posiciona. Mas não tenha medo da ira de Satanás, que ele não pode te tocar. Porque existe uma proteção ao teu redor. Olha só. Ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou. Sambalá começou a ridicularizar o que eles estavam fazendo. E olha o que foi que ele falou. O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção de montes de escombros e de pedras queimadas. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou: Mesmo que ergam uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Olha o que o diabo estava dizendo. Olha o que Sambalá falava para eles enquanto eles construíam os muros derrubados. E é a mesma coisa que o diabo fala para nós hoje. Ele começa, quando você começa a orar, ele fala para você e nas tuas emoções e nas minhas emoções. Você acha que você vai conseguir? Você acha que essa construçãozinha vai se manter de pé? Você acha que essa oração sua que você fez vai resolver o problema? Ele começa a escarnecer da sua oração e da sua posição. Não liga para ele é um mentiroso e pai da mentira. continua construindo, continua jejuando, continua orando, continua com teus braços erguidos, silenciosamente. Aquilo que eu mais amo no livro de Neemias é que eles se reuniam e faziam. Não saíam por aí anunciando, soltando fogos, falando, eles faziam. Preste atenção nisso. Você não tem que defender Deus. Você não tem que defender a sua fé. Você tem que se posicionar na sua fé. Você tem que se firmar na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Todo dia você ora. Todo dia você faz os seus afazeres. Mas você pega um pedaço do seu tempo e você adora a Deus. E você ora, e você agradece pela tua casa guardada, e você agradece pelo teu marido salvo, pelas mãos santas do seu marido, você agradece pela orientação de Deus na vida dos teus filhos. Você faz isso silenciosamente, em secreto, como Jesus falou, entra em secreto no teu quarto e adora a Deus. E aí, você já viu alguém tentar apagar um luzeiro? Uma cidade inteira iluminada, como você vai conseguir apagar? Como que o diabo vai conseguir apagar a luz que brilha em você? Como? As pessoas vão olhar para você e elas vão ver o poder de Deus na sua vida. Você não tem que falar nada. Praga nenhuma chegará à tua casa. E elas vão tentar descobrir por que que isso acontece com você. No silêncio você avança, meu amado, minha amada. No silêncio. E eles começaram a escarnecer de Neemias. E olha só o versículo 4. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos. Pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias. E faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiraram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, mesmo diante dos escárnios, das zombarias. Eles não pararam de construir os muros. Não pare de orar. Não pare de orar. Até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Aqui está um segredo, coração totalmente dedicado à obra. Tenha o teu coração totalmente em Cristo. Coloca todo o teu coração na palavra de Deus, inteirinho no Senhor. Não um pedaço, totalmente imerso na verdade, ministrando para você mesmo a verdade de quem você é. E olha só, continuando. No versículo 7, do capítulo 4 de Neemias. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Continua orando. Não para. Não liga para a afronta de Satanás. Não liga. Continua. Não para. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. É isso que o diabo faz, as mesmas estratégias, vocês percebem? Confusão, preocupação, ansiedade. É os mesmos tipos de armas que ele usou e ele usa a vida toda. Não vai funcionar para você. Jesus diz, vinde a mim todos que estão preocupados, sobrecarregados, corram para mim. Eu vos aliviarei. Eu, Jesus, o Senhor dos senhores. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus não é contra você, Deus é por você. Deus precisa de você. Deus precisa que você confie nele. Para ele fazer exatamente o que ele quer fazer de vitória na sua casa, na sua vida. E olha só. Versículo 9, nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a comentar, Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muitos entulho. Dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas. E os nossos inimigos avançavam, ameaçavam. Antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Assim eram as ameaças. Eles continuavam construindo e Sambalá com aqueles homens ameaçando. Olha o versículo 12. Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiam. Cuidado! De todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma vez. E você vê isso acontecendo no mundo hoje. As pessoas com medo de chegarem perto de outras pessoas. Ou da sua própria casa, com medo de se aproximarem. Medo de tudo. Não tenha medo. Não deixe o medo invadir teu coração. Comece a colocar no seu coração a palavra. Todos os dias, pega um pedaço do seu tempo e comece a meditar. Deus que te ama construiu todas as coisas. Pensa, quem construiu o universo inteiro foi o Senhor. Deus construiu tudo que você enxerga. Quem é o diabo diante do teu Criador? Não tenha medo, nada vai te faltar. Não deixe o medo do amanhã inundar teu coração. Não deixe o medo do amanhã te afogar. Olha o versículo 13. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Neemias foi chamando as autoridades. E por último ele chamou a população. Você é autoridade na sua casa, Deus está te chamando. Se posicione na palavra do nosso Pai. Eu quero aquecer teu coração, porque no final dessa reunião, quando estivermos orando, você vai combater os medos no seu coração, meu amado, minha amada. Você vai fazer exatamente isso que Neemias falou para eles: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, traga à memória o que te dá esperança. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Um dia eu vi uma pessoa dando um testemunho. Quando o médico deu para ela um laudo horrível, de que o esposo dela estava com os dias contados, que o melanoma que se instalara no corpo do esposo dela não tinha mais como ser feito, que ele iria morrer, que ela vendesse tudo que ela tinha para dar um pouco de conforto ainda para o esposo. Ela entrou no carro, ela pegou aquele laudo e sentou. E ela olhou para o céu. E quando ela olhou para o céu e pensou: o meu Deus é maior do que qualquer melanoma. O meu Deus é maior do que tudo. Na hora que ela falou aquilo e começou a orar, ela conta que foi, ela viu Deus tão grande, tão grande. E aquele papel, aquela fala tão minúscula, que todos os medos e temores saíram do coração dela, todos. Quer saber o final da história? Quando ela foi para o médico e o marido fez os procedimentos, e quem sabe como que procede quando se tem melanoma, se esvazia todas as cadeias linfáticas. Arranca-se tudo. E quando o médico chegou para ela, disse: eu não sei o que aconteceu. Aí simplesmente ele tem 100% de cura. Simplesmente o melanoma ficou exatamente centrado. Não havia mais. Na biópsia ele tinha passado as margens de segurança. É esse Deus que você crê. É esse Deus que eu creio. Câncer não é nada para ele. Porque naquela cruz Jesus levou o câncer. Se você está enfrentando um câncer nessa tarde, acredite. Verdadeiramente Jesus levou sobre si. Essa é a promessa, essa é a palavra de esperança para você, que a fé vai agarrar e vai trazer para você hoje. O câncer não é nada, porque verdadeiramente naquela cruz Jesus pagou um alto preço para você andar curado, sarado. Essa é a verdade. Quem é o Alzheimer? Alzheimer? Quem ele é? Diante da glória e do poder de Deus. Não estou dizendo que os médicos não sejam importantes. Não é isso que, não é, essa não é a minha fala nessa tarde. A minha fala nessa tarde é que a verdade de Deus derruba qualquer fato. A verdade de Deus muda fatos. A verdade de Deus cura, ela liberta, ela salva. Você tem que colocar o teu coração, encher teu coração com a verdade. E o que vai acontecer? O medo vai embora. Todo dia confesse a verdade para você. Câncer não é nada, Jesus levou o câncer. Obrigada, Pai, pela resposta de cura que se manifesta no meu corpo. Obrigada, Pai, pela resposta de cura que se manifesta na minha mente. A minha mente é sarada, as minhas emoções são saradas. Você não tem que falar para ninguém, você fala para você mesmo a verdade do Evangelho. A minha casa é livre de qualquer tipo de vírus. A minha casa é livre, eu não vou andar limitado, eu não vou andar limitada. Obrigada, Pai, porque ao meu redor tem anjos me guardando. Porque é assim que Ele fala. Eu estou falando com quem é, com quem diz que crê na palavra. Eu estou falando para você que diz que crê em Jesus. Eu estou falando para você que diz que crê na Bíblia, na palavra de Deus. Então essa fala é para você. Se comporte como Neemias, se comporte como os nossos irmãos do passado. Confia no poder do Altíssimo. Confia. E olha só, versículo 15. Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos, Deus nos informa de todos os planos das trevas. Se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, nada, nada vai ficar sem ser revelado para você. Deus tem profetas ainda nessa geração. Profetas verdadeiros. Nós temos profetas verdadeiros na nossa geração. Nós temos irmãos verdadeiros de coração firmados na verdade. Nós ainda temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores verdadeiros no meio da igreja. Quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra do muro, cada um para o seu trabalho específico. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Lembra da armadura de Deus, Efésios 6? Couraça, escudo. Nós temos a espada, a palavra. Enquanto você constrói, você ora, você jejua, você adora, você louva, você não para. Enquanto você avança orando, você avança jejuando, você avança meditando na palavra, você avança. Você não retrocede da sua fé, você avança. E olha só, os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam a carga, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra empunhava sua arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim construíram. O que tocava a trombeta caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população. E olha o que ele recomendou: grande e extensa é a obra. Não é pequena, é grande, extensa. E nós, muito separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvir o toque da trombeta. Junte-se o mais rápido possível. Nosso Deus lutará por nós. Nós temos que estar atentos. Você pode estar bem longe de mim, em outra região do país. Não sei. Talvez você está me ouvindo em outro país. Mas nós estamos juntos no mesmo Espírito. O Espírito Santo, ele é o mestre que está conosco. Ele é o professor. O ministério na terra hoje é do Espírito Santo e ele é poderoso. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Lázaro. O Espírito Santo, ele cumpre exatamente a palavra que Jesus fala. A ordem que Deus dá. O poder está no Espírito Santo. Quando você fala a palavra, a hora que você fala a palavra, é o Espírito Santo que age em poder, segundo a palavra que sai da sua boca. Palavra de Deus. Oh, aleluia. E olha o finalzinho. Versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com as suas armas à mão. Desde o alvorecer até o pôr do sol. Esteja pronto para a batalha sempre. Agora é hora. Agora é o momento. Não é hora de você sair por aí distraído com as coisas do mundo. Não se distraia com a fala de Satanás. Ele é um mentiroso. Não preste atenção no que ele fala. Naquela ocasião eu também ordenei ao povo. Cada um de vós, com seu ajudante, permaneça em Jerusalém. Para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, olha só o que ele falou aqui no versículo 23, risca na sua Bíblia. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Ore todo tempo. É tempo de orarmos. A Bíblia diz que há tempo para todas essas coisas. Tempo para comer, tempo para se divertir, tempo de chorar, tempo de rir. Agora é tempo de orar. Agora é tempo de você não se distrair com mais nada. É tempo de você buscar o Senhor cada vez mais. E para terminar, antes de estarmos orando, assim está comigo, ela vai começar a orar. Oh, aleluia. E Deus é poderoso e maravilhoso. Neemias capítulo 6 de Neemias. Olha o versículo 1, Neemias 6. Quando eles tentaram intimidar Neemias. Estava tudo quase pronto, faltava um pouco. Satanás sempre vem com a mesma arma. Tenta te intimidar, te ameaçar. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Jessé, o árabe e o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Jessé mandaram-me o seguinte convite. Estava quase tudo terminado, só faltava ele colocar os portais. Satanás sempre vai tentar colocar convites. Você não conseguiu ainda obter o que você quis. Não pare de orar. Continua orando. Mesmo que no seu coração já tenha o relatório do céu. Não pare, continua olhando o relatório do céu. Até você ver cumprido tudo da sua oração. Olha o convite. Vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. E por essa razão enviei-lhes mensageiros com esta explicação. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações, deixar a obra para encontrar-me convosco? Quando você está orando, já reparou o seguinte? Quando você entra para orar, sempre tem algum convite, alguma coisa acontecendo. Quando você diz, olha, eu vou orar, aí tem um lugar para você ir. Preste atenção, é tempo de orar, não deixa o diabo te tirar da oração. Dê respostas como Neemias disse, eu estou em um projeto poderoso, não vou parar agora. E olha só, de novo eles tentaram. Eles me enviaram esse convite 4 vezes. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles, e que, portanto, nomeastes profetas em Jerusalém para proclamar a teu respeito a seguinte mensagem: a um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa. Esclareçamos este assunto. Ele disse: olha, última estratégia dele. O diabo sempre vai tentar usar de calúnia, jogar você contra alguém. Então mandei, olha a resposta de Neemias. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que o inventas. Porquanto, todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando. As suas mãos largaram a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Estava dizendo assim: olha, você não vai conseguir chegar até o final da sua jornada. É mentira do diabo, você vai terminar sim. Aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai terminar sim. Porque grande é o Senhor com você. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E você vai ver que no finalzinho, no versículo 15: eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tinham feito toda essa grande obra. Reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Então, vamos orar. Porque Deus é grande. E o diabo e cada pessoa que está zombando da sua fé vai reconhecer que você conseguiu terminar, porque grande é o Senhor na sua vida. Porque você não está sozinho ou sozinha. Deus está com você. Ele conta com você, com a autoridade que Ele deu a você, para que você dê a Ele, para que Ele venha e varra a terra com poder e glória. Nós temos milhares e milhares de irmãos sobre a face da terra que também estão orando, que também estão jejuando, que também estão buscando cada vez mais estar naquele quarto em secreto junto com o nosso Pai. E é de lá que você vai ouvir as instruções. E vamos correr todos juntos, ninguém vai atrapalhar ninguém. Somos o exército que Joel viu para o final dos tempos. Eu creio nisso. Você faz parte de um exército poderoso. Deixa o Espírito Santo te treinar, deixa Ele te treinar. Amém? Vou passar o microfone para a Cici e ela vai estar orando.
Amém, amados. Minha oração vai ser um salmo, o Salmo 112. Nós temos um Deus que não anulou a palavra dEle por conta de peste nenhuma. Muito pelo contrário. Essa palavra permanece para sempre. Ela é eterna. Ela é poderosa. Vamos ler juntos o Salmo 112? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Eu vou repetir, irmãos. A sua descendência será poderosa nesta terra para anunciar as grandezas do Senhor, para anunciar as obras poderosas de Jesus. Será abençoada a geração dos justos. Versículo 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Aleluia. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, a você que aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, Você que foi justificado pela obra de Jesus, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua casa em juízo. Não será jamais abalado.
Aleluia.
A tua casa jamais será abalada. Você crê em Jesus? Você firmou a tua casa, a tua vida, em cima desta verdade? Pois existe uma promessa para você: jamais será abalado. Será tido em memória eterna. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Eu vou repetir, amados. Coloca o teu nome. Eu não me atemorizo de más notícias, porque o meu coração é firme, confiante no Senhor. Vamos repetir. Não nos atemorizamos diante de más notícias. Nosso coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. Mas o desejo dos perversos perecerá.
Amém. Oh,
o que permanece? Os planos de Deus para as nossas vidas são eternos. Os planos de Deus para as nossas vidas não muda. Essa palavra não muda com coronavírus. Essa palavra é eterna. E a palavra de Deus diz que a nossa casa firmada no Senhor não se atemoriza. Amados, nós que somos do Senhor, o exército que representa Deus aqui na terra, somos nós, como a pastora disse. Vamos pegar esse tempo, se você está na sua casa, e vamos reverter o mal em bem.
Amém.
Esse tempo é para nós nos revestirmos dessa verdade, nos revestirmos desta palavra e enfrentar toda essa mentira, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Este que está no mundo é mentiroso, é enganoso, vem para nos atemorizar, mas a palavra de Deus diz que aquele que tem Cristo não se atemoriza, porque o nosso Pai celestial nos trouxe uma palavra que não muda diante de circunstância nenhuma. Nada muda essa palavra.
Glória a Jesus.
E se nós pegarmos lá em João, só mais um versículo. Se pegarmos em João 14.
Aleluia, obrigada, Jesus.
12. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse que aquele que crê nele fará obras maiores do que ele fez. Nós temos que nos posicionar nessa verdade, como filhos do Deus vivo.
Glória a Jesus.
Tem uma passagem que eu tenho lido e relido, quando Jesus encontra uma figueira e ele estava com fome, e aquela figueira estava desprovida de frutos. Ou seja, não estava de acordo com a palavra de Deus. Não estava de acordo com aquilo que ela era para fazer. Aquela figueira estava plantada e ela tinha tudo para dar frutos, mas ela não deu. E Jesus disse: seca. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Esse coronavírus não está de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Deus tem para nós vida em abundância. Deus tem para nós alegria, paz. O medo não faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. E nós, com a autoridade que Jesus nos deu, a gente diz: seca. Seca esse vírus. Esse vírus não tem poder contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso país, em nome de Jesus. Com a autoridade que Jesus nos deu, como filhos do Deus vivo. Amém, amados. E a paz do Senhor, que o Senhor prometeu para todos aqueles que creem, ela está presente nas nossas casas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela paz. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai, poderosa, que está muito além de qualquer condição do mundo, que está acima de toda mentira. Então nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque somos filhos de Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que nos guarda, que guarda a nossa casa, que nos dá vida, que nos dá coragem. Obrigada, Pai.
Obrigada, Pai. É milagre, Pai, é milagre. Nessa tarde você está precisando de um milagre? Você está precisando de um milagre nessa tarde? O milagre vai acontecer agora. E não é porque eu estou falando. É porque existe uma palavra liberada para você. Seu coração teme a Deus.
Amém,
e o nosso coração, amém, meu, da Cis, de cada um que está junto conosco, que está orando,
sim,
também pela sua petição.
Obrigada,
Pai. Papai, obrigada, Senhor, pelo milagre. Obrigada, Pai, pelo milagre. Obrigada pelo milagre. Obrigada pelo milagre. Pai, nós estamos orando agora por esses milagres que estão acontecendo.
Amém,
Senhor. Nesse exato momento tem milagres acontecendo, Pai. Pessoas,
amém,
sendo,
Pai,
curadas agora.
Amém, Senhor.
Pessoas sendo curadas agora. Muito obrigada,
amém,
Pai, pela cura acontecendo agora. A cura está acontecendo agora.
Amém,
muito obrigada, Pai, pela prosperidade dos meus irmãos.
Glória,
obrigada,
Deus,
pelo recurso,
Pai,
chegando nas mãos deles agora.
Tiago,
tudo que você está retendo financeiramente da vida dos,
amém,
meus irmãos,
Pai,
você é obrigado a soltar agora. Em nome de,
obrigada,
Jesus.
Pai.
Em nome de Jesus, estamos chamando recurso financeiro.
Obrigada,
estamos,
sim,
chamando,
Senhor,
agora recurso financeiro.
Glória a Deus.
Sobre essas pessoas que,
sim,
estão precisando,
Senhor.
Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por famílias sendo restauradas.
Obrigada.
Muito obrigada, Pai, pela paz no meio, no seio de famílias que estavam em guerra. Obrigada.
Amém, Pai.
Muito obrigada pela discórdia que vai embora. Muito obrigada, Pai, porque
Jesus,
a discórdia vai embora agora, nessa tarde.
Amém,
muito,
Pai,
obrigada, Pai, pelas enfermidades batendo e retirada agora, em nome de Jesus.
Oh, aleluia. Obrigada, Pai, porque os desejos,
obrigada,
mais íntimos do coração dos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora, Pai. O Senhor os conhece. E a tua palavra diz, ó Pai, que tudo que pedirmos em nome do Senhor Jesus, o Pai nos daria. Ó Pai, obrigada, Senhor, porque os desejos, as curas, as necessidades são providas agora em nome de Jesus. Todo medo agora vai embora em nome de Jesus, porque o Senhor nos ama. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo nos corações vão embora agora, porque o nosso Pai Celestial nos amou, nos ama, enviou Jesus por nós. Glória a Deus. Obrigada, glória, Senhor, porque as mentes dos nossos irmãos são guardadas,
aleluia,
agora.
Aleluia.
A mente de Cristo, obrigada, está, Senhor, na mente,
obrigada,
dos nossos,
Jesus,
irmãos, Pai. Pensando,
aleluia,
como Deus pensa, Pai.
Aleluia.
Obrigada, Pai, pela paz.
Obrigada,
pelo,
Senhor,
teu amor, Pai.
Obrigada,
pelo,
Senhor,
teu cuidado, Senhor.
Obrigada, Jesus.
Obrigada pelo teu,
obrigada,
cuidado,
pelas respostas,
Pai,
de oração dessa tarde. Obrigada, Pai, porque cada um que esteve conosco,
Xena,
vai, Pai, nos escrever dizendo: o Senhor respondeu a minha oração. O Senhor me deu respostas. Eu recebi respostas do meu clamor, da minha oração. E nós vamos nos alegrar junto com você. Nós estaremos nos alegrando,
amém,
junto com a resposta que o Senhor, obrigado, vai,
Pai,
te enviar.
Amém,
porque Cristo,
Pai,
já veio, acredite nisso.
Amém,
oh,
Pai,
aleluia,
obrigada, Pai. Nós te agradecemos nessa,
oh,
tarde,
obrigada,
Senhor,
Jesus,
Deus. Obrigada pelas petições atendidas,
oh, glória,
pelo seu amor, Pai. Obrigada, e nós temos um pedido, que haja agora decisões dos corações,
amém,
Pai,
amém,
para colocar todo o tempo, Pai, diante, em orações, Pai, em louvor, em adoração. É tempo de mudança, Pai. É,
oh,
tempo,
glória,
de mudança. Que haja mudança agora em cada casa que,
oh,
está,
aleluia,
ouvindo essa oração, Pai. Em,
oh,
cada,
Jesus,
casa. Tempo de mudanças, de,
oh,
uma verdadeira,
Jesus,
conversão, de,
oh,
poder,
aleluia,
de entrega, de vida, de posicionamento, Pai, em nome de Jesus. Espírito de falta de coragem, de medo, caia por terra. Os nossos irmãos se levantam em coragem, como Neemias,
oh, glória,
em coragem para reerguer, reconstruir, Pai, e verdadeiramente,
obrigado,
mudar,
Senhor,
toda a condição,
obrigado,
das nossas,
Jesus,
casas. Em nome de Jesus, Pai.
Talvez você não ore em línguas, estamos terminando a reunião. Talvez você ainda não ore no Espírito Santo, não foi batizado com o Espírito Santo. E essa é uma arma poderosa. Se você deseja orar em línguas, você que está me ouvindo, nesse exato momento, fecha os teus olhos agora.
Amém.
Aquieta teu coração, porque,
amém,
está escrito lá em Marcos 16,
amém,
que aquele que crê em Jesus, ele fala novas línguas. A condição para você falar em outras línguas é crer em Jesus.
Oh, glória a Deus.
Se você crê em Jesus nessa tarde,
glória,
e você,
Deus,
ainda não foi batizado com o Espírito Santo,
glória,
e você quer orar em outras línguas, você vai repetir comigo a seguinte oração: Deus,
Deus,
em nome de Jesus,
em nome de Jesus,
eu creio na tua palavra,
eu creio na tua palavra,
e a tua palavra diz,
e a tua palavra diz,
que aquele que crê em Jesus,
que aquele que crê em Jesus,
ele fala,
em outras línguas,
em outras línguas,
eu creio,
eu creio,
eu posso falar,
eu posso falar,
porque eu creio,
porque eu creio.
Então agora simplesmente não fale mais nada em português. Solte o som da sua voz, abra sua boca, não fale em português, solte o som da sua voz e deixa o Espírito Santo orar. Isso mesmo, solte o som da sua voz, solte o som, não fique com a boca fechada, abra a boca, solte o som, não fale em português. E vai vir palavras que você não entende nada. Isso é batismo com o Espírito Santo. Isso é poder de Deus. Não pare de orar. Solte o som da sua voz. Continue orando no Espírito Santo. Ore em línguas. Isso é batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Ele é o batizador. Isso é para você. Aquele que crê em Jesus expulsa demônios, fala novas línguas. Você não está imitando a Cis, nem está me imitando. Está dentro de você essa linguagem sobrenatural. Não vem da sua mente natural.
Oh,
Pai, obrigada pelo batismo que os meus irmãos estão recebendo agora. Eu estou indo contra toda resistência na mente deles. Em nome de Jesus, eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Oh, aleluia. Eu tenho certeza, eu e a Cici, que você foi muito abençoado, tanto quanto nós,
amém,
fomos abençoados também.
Amém.
Nós também fomos muito abençoadas nessa tarde. E nós temos certeza que Deus respondeu o clamor dos nossos corações.
Amém.
E também do seu coração. Que Deus te abençoe.
Amém. Que seja uma tarde poderosa para você e para sua casa.
Glória
Amém?
A Deus.
Amém. Deus te abençoe.